Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre o projeto Consciência Racial, que leva o debate do racismo para as escolas. E nós vamos conversar com a magistrada, que é idealizadora dessa iniciativa, a juíza Luísa Nascimento e Silva. Ela é juíza de Direito da Vara Civil da Fazenda Pública do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, da comarca da região metropolitana de Curitiba. Boa tarde e seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes, é uma honra poder falar com vocês.
Muito bom, para nós também. Para começar, então, o nosso ouvinte a entender, né, toda a conversa, nossa magistrada, qual é a proposta do projeto Consciência Racial que a senhora idealizou e criou, né, recentemente, no ano passado?
Eu acho que primeiro tem um ponto de partida pessoal. Eu sou uma mulher negra, sempre me autodeclarei como uma mulher parda, desde criança, né? Aliás, né? Uma criança parda.
Sim.
Mas eu não tinha consciência do que isso significava. Eu sempre soube que eu não era uma mulher branca, mas eu não tinha consciência de que o pardo integra a raça negra e não tinha mesmo educação desse ponto de vista racial. E isso veio para mim a partir de 2018, quando eu fui procurada por uma universitária que estava fazendo o TCC sobre a participação de mulheres negras na magistratura do Paraná, e ela teve acesso ao cadastro das magistradas no tribunal, de todas que se autodeclaravam pardas ou pretas, e através disso ela chegou a mim. E foi um susto para mim, assim, porque que eu estava sendo procurada para falar sobre racismo. E a partir disso que eu comecei a ganhar consciência, a buscar informação, educação, e eu vi o quanto isso me impactou, porque essa consciência, ela traz entendimento, ela traz pertencimento, ela traz força, né? Quando a gente percebe que o que a gente está passando não é individual, né? Tem um contexto, tem algo coletivo. E aí, dentro dessas reflexões, eu também acho bem importante que o racismo seja um assunto tratado de uma forma mais constante e não apenas em datas ditas comemorativas, né? Sim. Como 20 de novembro, 25 de julho. E aí surgiu a ideia desse projeto, para que a gente pudesse levar essa conversa para a escola numa data que não fosse vinculada a essas, né, ditas comemorações. E também do entendimento de que a mudança da nossa sociedade, dessa nossa realidade, passa necessariamente pela educação. Então, daí surgiu a ideia desse projeto.
Ou seja, valorizar a cultura negra, a raça negra e combater o racismo, para começar nas escolas, na comunidade escolar, com as crianças. E isso inclui os pais também, não é mesmo? Porque as crianças acabam levando desde pequenas, então, esse assunto para casa, não é mesmo, magistrada?
Com certeza. Esse projeto específico que a gente fez piloto ano passado, eles eram adolescentes de uma escola estadual de Fazenda Rio Grande. E foi muito interessante de ver, assim, primeiro que esse assunto já tinha sido levado na escola, até porque hoje existe uma exigência legal de que isso seja tratado na escola. Mas como a presença do Poder Judiciário ali trouxe uma outra validação para esse assunto, uma outra legitimação para esse assunto, né? E com certeza o quanto eles levam isso para casa também, né? Era até interessante porque dentro desse projeto, uma coisa que a gente achou bem importante foi trazer os alunos para o fórum, né? Então uma das etapas é feita no fórum. E essa presença dos alunos, a maioria dos alunos, era negra, na escola, essa ocupação do espaço, ela é muito revolucionária. Muito mais, eu acredito, do que até mesmo o plano das conversas e das reflexões. Né? A ocupação dos lugares, essa presença, muda muito algo neles. E muitos deles, muitos falavam assim, nossa, eu vou chegar em casa, vou falar para o meu pai. nossa, eles tiravam foto, vou mostrar essa foto para minha tia, né? Então, com certeza, tem esse poder propagador, né?
Inclusive, magistrada, a senhora falou, né, que a senhora teve consciência, acordou em um determinado momento, porque a senhora se autodeclarava parda. Ou seja, essa questão de se assumir negra. Muitas pessoas vivem, muitos adolescentes, crianças, famílias, vivem ainda essa situação hoje, não é mesmo? Não se autodeclarando negra, talvez até por medo de sofrer preconceito racista?
Sim, eu acho que infelizmente, como no nosso país o racismo é uma realidade, muitas vezes a identificação racial passa pelo racismo. Então, por exemplo, a gente tem relatos de bancas de heteroidentificação dos concursos em que os candidatos são instados a contar um caso em que eles foram vitimizados pelo racismo, para que então a banca conclua que de fato se trata de uma pessoa negra, né? Como se essa identificação como negro pressupôs-se um caso evidente de racismo, que a pessoa se reconheça como vítima, né? Então tudo isso complica muito essa autoconsciência, essa autodeclaração. E no caso dos pardos, isso é muito mais comum, né? Porque dizem que os pretos de pele retinta, eles não se descobrem negros, né? Eles são acusados de serem negros. Se não me engano, é uma frase da Joyce Bert, né? Então, para o preto de pele retinta, essa é uma questão que aparece muito cedo. Mas para os pardos, não, porque tem aquele conceito que falam da passabilidade. Então, a depender de onde eu sou lida como uma mulher branca, ainda hoje. A depender de onde estou, eu sou lida como uma mulher negra. E isso faz com que muitas vezes não exista o despertar para essa consciência.
Pois é, e nós não temos, não é, magistrada, essa temática étnico-racial é amplamente trabalhada nas escolas. Como é a ideia do seu projeto de chegar até a comunidade escolar?
Eu acho que hoje, até por força de uma exigência legal, esse assunto ele precisa ser levado para as escolas. Mas muitas vezes é levado de uma forma superficial, só para cumprir ali o currículo. Muitas vezes essa lei também não é observada. Então, por isso eu vejo a importância de reforçar essa conversa no espaço escolar. Uhum. Porque ali está realmente o futuro da nossa sociedade. A gente tem que apostar nessa possibilidade de mudança. E eu vejo que mesmo quando eles já discutiram sobre isso, o fato de ver uma juíza falando sobre isso traz para eles um novo olhar. Eu percebi nesse projeto, por exemplo, uma das professoras é uma mulher negra, o diretor é um homem negro, o quanto eles viravam e falavam assim, olha só, aquilo que a gente falou para vocês é verdade, porque ó, agora tem uma juíza aqui falando isso. Então, eu vejo essa importância.
Ou seja, o fato de uma magistrada propor isso, uma magistrada negra, traz segurança e traz uma afirmativa maior, mesmo para a comunidade escolar, para os professores, para os diretores da instituição de ensino?
Exatamente, porque hoje também, de alguma forma, a gente passa por uma crise de autoridade. Então, mesmo os professores, os diretores, eles passam por muitas dificuldades ali no ambiente escolar para transmitir, né, ou para construir esse conhecimento. Então, eles veem o poder judiciário como um poder de legitimação daquilo que eles estão fazendo, de valorização uhum. daquilo que eles estão fazendo.
Uhum. E a senhora tem acompanhado o projeto, ou seja, ele começou em escolas aí da comarca, não é mesmo? De Fazenda Rio Grande. Por enquanto, está aí apenas.
A gente fez nessa escola estadual, Valdivino Parolin Acordes. Depois nós fizemos duas visitas na escola para acompanhar como aquilo reverberou nos alunos. Esse ano, a gente já escolheu uma outra escola aqui de Fazenda de Rio Grande, a gente já fez a primeira visita, e nós estamos ampliando o projeto para a comarca de Reserva. uma colega, a juíza lá, a Marina Toffoli, a Franciele Nascimento também, que atuava lá, me procuraram sabendo do projeto, porque lá elas receberam uma demanda da escola. Então, a gente está trabalhando para ampliar o projeto esse ano para lá, fazendo alguns ajustes na dinâmica, mas mantida essa ideia central de trabalho com eles.
Uhum. Falando um pouquinho da abordagem, né? Quais os principais temas abordados durante o projeto? Ou, né, quais as principais dúvidas também? Não sei se os alunos também tiram dúvidas, fazem perguntas, ou mesmo quando chegam a visitar o tribunal, né, o fórum. Qual a abordagem, né, magistrada, mais comum?
Bom, em relação à abordagem do projeto, nós tratamos de temas como o mito da democracia racial, a importância de falar sobre o racismo, como é um assunto ainda atual, porque, infelizmente, é uma realidade, sobre o colorismo, sobre as cotas. A gente trouxe também algumas referências de pessoas, de personalidades negras, buscando muito também essa ideia de valorização do negro, né? De não reduzir o negro ao racismo. E também uma fala sobre a importância da população branca se conscientizar, né? De que branco também é raça, de que também precisa ser olhado para as características dessa raça. E os alunos, eu percebi que eles traziam muito mais desabafo do que propriamente dúvidas. Então, a gente percebeu, assim, muitos alunos negros se manifestando por entender que ali era um espaço em que eles poderiam falar sobre aquilo. Então, a gente percebeu esse viés de desabafo na fala deles, muito mais do que de dúvida. Como se, bom, finalmente eu vou poder falar e os meus colegas vão ouvir sobre isso que eu passo e sobre isso que eu sinto. E em relação ao fórum, a importância da ocupação desses espaços, primeiro deles estarem ali como visitantes e não como partes, porque a gente sabe que, infelizmente, se a gente pensar, por exemplo, na população carcerária, a maioria é negra. E eles ficavam encantados, assim, eles entravam no meu gabinete, queriam tocar nas coisas, queriam sentar na minha cadeira. Eu acho que isso tem uma coisa de mudar o imaginário deles, e isso é muito poderoso. Quando eu decidi que eu queria ser magistrada, eu tinha vergonha de falar que eu queria ser. Para mim era um negócio tão distante que eu não legitimava nem o meu desejo. E eu vejo que isso mexeu muito com o imaginário deles.
Por ser uma mulher negra também?
Por ser uma mulher negra. Eles faziam muito essa referência, assim, do quanto a minha imagem não representava o que eles estão acostumados como imagem do judiciário.
Uhum. Isso prova, magistrada, né, nesse desenrolar do projeto que a senhora está acompanhando e trazendo essas situações, prova que as situações de desigualdade, principalmente discriminação, estão muito presentes ainda na nossa sociedade, inclusive dentro das escolas ou na comunidade escolar, onde esses estudantes estão.
Sim, infelizmente, tanto na comunidade escolar como no próprio poder judiciário, né? Então, assim, essa visão que ainda existe do poder judiciário é porque não há presença negra de forma proporcional ao que a gente vê na população. Então, aqui, por exemplo, no Paraná, ainda existe um senso comum de que a gente não precisa falar sobre racismo porque não há negros no Paraná. E, na verdade, a população negra do Paraná está em torno de 30%, que é um percentual que a gente não vê ainda nos espaços de poder. Então, eu acho que isso mostra a relevância dessa reflexão e de projetos como esse.
Sim, e quando a gente fala em raça, discussão de raça, é um dos tópicos mais difíceis, magistrada, de se discutir em nossa sociedade, especialmente, nós temos diversas raças, mas especialmente quando se trata da raça negra.
Com certeza. Até no começo da nossa fala, do projeto, a gente diz por que a gente escolheu falar do racismo contra a raça negra. que está muito ligada à base da nossa sociedade brasileira, que foi com a escravização da população negra, né? E a abolição da escravização enquanto instituto jurídico, sem nenhum tipo de reparação a essa população. Infelizmente, hoje, o racismo ele ainda é ligado muito a uma questão de índole, né? Então, assim, se a pessoa é boa, se a pessoa tem uma boa índole, um bom caráter, ela não vai ser racista. Então, a gente não precisa falar sobre racismo, sobre um ato racista, se a gente conclui que aquela pessoa é boa, né? Que não foi a intenção dela. E aí, isso bloqueia muito a discussão, a conversa e a reflexão, né? O racismo, ele é algo muito complexo. Ele não se dá só com atitudes ofensivas, com ações, né? Ele também se dá com missões, ele também se dá de forma inconsciente. Então é preciso um pouco complexificar essa discussão porque ela possa de fato avançar, né? O racismo está na própria construção da nossa subjetividade, o que a gente entende como bonito, o que a gente entende como erudito, o que a gente entende como científico. Tudo isso é uma construção que na nossa sociedade, em regra, vem de experiências totalmente da raça branca. Então, o racismo, ele está, como dizem, né, na estrutura tanto da sociedade quanto da construção da nossa própria subjetividade. Então, é muito delicado. Infelizmente, ainda é visto como um assunto muito delicado de ser tratado, mas não deveria ser.
Pois é, e eu gostaria de lhe perguntar, né, como que a senhora vê a condição das pessoas negras hoje no nosso país, também no nosso estado, né? A senhora falou em cerca de 30% da população, né, da raça negra. Como que a senhora vê a condição das pessoas com descendência negra?
Bom, as pesquisas continuam mostrando, né, que a maioria dos desempregados, a maioria dos encarcerados, a maioria da população pobre ainda é a população negra. A gente não vê essa proporção conforme há uma escalada na pirâmide social, nos cargos de poder. Então, ainda existe uma desigualdade que é racial, para além das outras desigualdades, né, de gênero, de classe social, de orientação sexual. Mas existe, sim, essa desigualdade racial, ainda hoje. E é um problema de representatividade, é um problema que viola a Constituição Federal, né? Se nós somos, né, um Estado democrático, essa democracia ela tem que ser efetiva, ela tem que se dar pela presença dessa diversidade em todos os espaços. Infelizmente, hoje, essa presença lá, essa proporcionalidade em relação à população brasileira, né, de ser a maioria negra, ainda não existe nesses espaços de poder, de acesso.
O bom nisso é que nós temos aí exemplos como a iniciativa que a senhora idealizou, projetos que podem trazer mudanças futuras, não é mesmo, magistrada? Como o projeto Consciência Racial.
Isso. Eu acho que isso foi a forma que eu e a minha equipe, a gente encontrou de contribuir para esse debate. No Tribunal de Justiça, uma iniciativa muito importante do servidor Dan Júnior foi a criação do coletivo Maria Águeda. Então hoje no tribunal a gente tem esse coletivo formado por juízes e servidores negros, que é um espaço de acolhimento, de troca de informações, de debates. São todas iniciativas que são muito importantes dentro desse assunto, né? Ano passado, também o tribunal lançou um guia, Construindo o Tribunal Antirracista, um guia para convivência respeitosa. Também uma iniciativa muito importante. Esse guia está dentro do site do tribunal, ali com informações bem relevantes a respeito da questão racial, com esse olhar mais para o Tribunal de Justiça. Então, são essas iniciativas e eu acho que, enfim, o que a gente puder fazer para contribuir para essa mudança, a gente deve fazer.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista, trazendo essas informações para a gente aqui a respeito do assunto, magistrada.
Muito obrigada, agradeço a oportunidade de divulgação e fico à disposição.
Nós também estamos à disposição, agradeço novamente e eu quero agradecer a sua sintonia, ouvinte aqui da Educativa, você que acompanhou a nossa conversa. Acabei de debater aqui com a magistrada Luísa Nascimento e Silva, ela que é juíza de direito da Vara Civil e da Fazenda Pública do Fórum Regional de Fazenda Rio Grande, da comarca da região metropolitana de Curitiba, e ela é idealizadora do projeto Consciência Racial, e nós falamos sobre este tema. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.